Muito boa tarde, vamos para as notícias às 13, edição do jornalista Vítor Melenas. Olá, boa tarde.
Olá, boa tarde. Deputados da Assembleia Municipal reúnem hoje numa sessão extraordinária para discutir e aprovar a Comissão do Ambiente. Centro de Ciência Viva do Alvial em Alcanena recebeu a apresentação do kit dos circuitos Ciência Viva. Fechamos com a nota do dia, hoje com José Rogério.
Quanto à previsão do estado do tempo para esta sexta-feira, dia 17, vamos ter céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade a partir da tarde, em especial no interior das regiões norte e centro. Vento fraco a moderado do quadrante leste, tornando-se de noroeste a partir da tarde, em especial no litoral oeste. Vamos ter acentuado arrefecimento noturno. Vamos sair para as notícias às 13, nesta sexta-feira, com a edição do jornalista Vítor Melenas.
Lotes, a pensar em si.
São 13 horas.
Rádio R, em Tomar, 98 e 92 FM.
A Style China mudou de nome. Agora é Goodmart. E a Goodmart oferece-lhe de 12 a 19 deste mês 10% de desconto em cartão. Acabaram-se as desculpas para não fazer compras. Goodmart tem tudo o que procura. Moda para homem, senhora e criança, artigos de decoração, bricolage, ferramentas, material escolar, brinquedos e muito, muito mais. Goodmart, no edifício Lotes, na Estrada da Serra, em Tomar. Agora com 10% de desconto em cartão. A oportunidade de boas compras.
As notícias na RTP, edição de Vítor Melenas.
Boa tarde. Hoje há duas sessões da Assembleia Municipal. A primeira, a sessão ordinária, vai ter lugar no Salão Nobre dos Espaços do Conselho, pelas 17 horas, tendo como destaques da ordem de trabalhos a deliberação da Câmara sobre a autorização para a abertura de procedimento concursal comum com vista ao recrutamento de trabalhadores para ocupação dos postos de trabalho no mapa de pessoal 2017. Há também hoje a Assembleia Extraordinária, com um único ponto, a constituição da Comissão Municipal de Ambiente e discussão sobre o tema ambiente. Espera-se que, entre outras referências, venha a ser abordada a questão da poluição no Nadão. O assunto será, com certeza, tema de debate, a julgar pela recente intervenção do vereador do PSD na Câmara de Tomar, em reunião do Executivo, e onde João Tenreiro dava conta da sua estranheza quanto à posição, entretanto assumida pelo Ministro do Ambiente, de que dava conta de que as análises feitas à água do rio não registavam qualquer indício de poluição.
Foi com estranheza que nós verificámos que o Sr. Ministro do Ambiente veio dizer que o rio Nabão não estava poluído. Portanto, porque qualquer pessoa olho nu vê que há poluição no rio Nabão e que houve descargas. Isso não é preciso fazer análises. O que provavelmente aconteceu foi que no dia que fizeram análises, naquele dia, naquele local concreto, provavelmente não se verificou que havia poluição no rio Nabão. E tomar isso como bom, não parece que, da nossa parte, de Câmara Municipal, possamos desde já aceitar. Agora, o que nós propomos, e isto deixamos à consideração da Sra. Presidente, porque acho, tal como a saúde, o ambiente, acho que é um assunto que é transversal a todos nós, e deixa aqui à consideração, era que fosse feito, portanto, uma proposta de um plano de fiscalização e monitorização para controlar o que se vai passando, quer por vídeo, quer por recolha de amostras. Portanto, só por aí é que nós conseguimos ver, de facto, o que é que se passa no Rio Nabão. Portanto, tem que ser estudada essa questão. Nós vamos ter uma Assembleia Municipal do Ambiente, essa temática poderá ser abordada ou não. Eu penso que sim, que deverá ser abordada. A Sra. Presidente, como oradora principal nessa Assembleia, obviamente que vai falar sobre essa questão. Mas, sobre esta questão do Rio Nabão, sem haver um plano de fiscalização concreto, Sr. Presidente, poderá acontecer o que aconteceu. Portanto, é uma recolha de água, de análise, naquele dia, àquela hora, portanto, nada se passa, portanto, e tudo fica por aqui como se nada houvesse.
Nesta Assembleia Extraordinária vai estar em foco então a constituição da Comissão Municipal do Ambiente. O assunto tem estado também em foco nas redes sociais, em concreto sobre os nomes que vão fazer parte da Comissão. João Terreiro questionou também na passada segunda-feira o Executivo sobre esta questão, nomeadamente a inclusão do responsável dos Aqua, Américo Costa, naquela Comissão.
Nós queríamos perguntar diretamente se houve alguma reunião com alguém, direto ou indiretamente, para fazer parte desta comissão. Porque as redes sociais dão a entender que sim. Portanto, e posso dizer concretamente, portanto, que o Sr. Américo, e foi chamado, até acho muito bem, porque é uma pessoa que sabe da questão do ambiente, como a senhora sabe, pode dar. Portanto, e a nossa proposta inicial era do Conselho Municipal do Ambiente, para que pudéssemos trazer pessoas da sociedade civil com experiência para poder carregar este executivo, de alguns ensinamentos que nós, e nomeadamente os senhores que estão na governação desta casa, não têm a obrigação direta de conhecer, portanto, e daí saber junto da sociedade civil alguns pormenores para constituir este Conselho Municipal do Ambiente. Este órgão entendeu que seria necessário antes uma comissão municipal, é mais restrito, pouco vai trazer, penso eu, mas alguma coisa a trazer mais. E na altura disse, entre não ter nada ou ter alguma coisa, prefiro ter alguma coisa, e daí aceitámos reformular a proposta e transformar com uma Comissão Municipal do Ambiente. Agora, claramente, Sr. Presidente, o que nós estávamos a saber se foi feito algum convite, direto ou indiretamente, para fazer parte desta Comissão Municipal do Ambiente. O que é que foi decidido na última Conferência de Líderes? Quantos membros farão parte desta Comissão Municipal? Portanto, porque houve Conferência de Líderes, o Sr. Presidente não teve, portanto, esta resposta terá que ser dada pelo Sr. Vice-Presidente, e em que termos se irá formar esta Comissão Municipal? Porque houve aqui a proposta, foi aprovada, mas como pedi aos senhores que estão na Governação, portanto, elaborar este programa para apresentar à Assembleia Municipal, o que nós ainda hoje também nada sabemos.
A Presidente da Câmara de Tomar se deu conta, em relação à questão do Rio Nabão, que o Secretário de Estado do Ambiente deverá vir a tomar já a 10 de março, embora ainda não esteja confirmada em concreto aquela data. Na altura em que aquele membro do Governo deverá então fazer uma visita ao troço do Rio no Conselho de Tomar, inteirando-se assim no local da situação de poluição do Rio. Quanto à Comissão do Ambiente, Anabela Freitas reconheceu que foi contactada por Américo Costa sobre a sua eventual participação na Comissão.
A pessoa em questão veio falar comigo, pediu para falar comigo na quinta-feira. Fez esta quinta-feira uma semana, portanto foi antes de eu ir para fora. Eu, quando estou cá e vem algum munícipe, se posso receber, recebo, se não tenho que ficar a aguardar a marcação. E obviamente que aquilo que me veio falar foi no sentido de integrar a Comissão de Ambiente. E eu respondi-lhe, a Comissão é da Assembleia Municipal, e portanto a Assembleia, aliás, como lhe respondi hoje aqui, eu acho que a Assembleia, apesar de ser uma Comissão Municipal, tem que ir buscar entidades fora, porque senão perde-se aquilo que seria a essência da Comissão. E portanto foi isso que lhe respondi, que será criada na próxima Assembleia Municipal, e que portanto os membros da Comissão é que irão fazer convites, vão chamar entidades, penso eu, irão chamar entidades externas à Assembleia para que possam debater sobre esta questão. E, portanto, foi isto que respondi. Também sei que o senhor em questão, até porque alguns presidentes de junta nos vieram aqui dizer, também se andou a apresentar a todos os presidentes de junta, dizendo que era o presidente da Comissão. A constituição de comissões municipais obedece ao regimento da Assembleia Municipal. E, portanto, não é a Câmara que vai impor à Assembleia Municipal como é que ela deve ser constituída. Tem que ser os líderes. São eles é que têm que criar o abrigo do regimento da Assembleia, o regulamento de funcionamento, e esperemos que criem um regulamento mais simples do que aquele da toponímia, porque é uma coisa surreal.
Ainda nesta questão, os independentes, pela voz do vereador Pedro Marques, recordavam, na reunião de Câmara de segunda-feira, que esta Comissão do Ambiente, a criar hoje, terá um prazo de validade muito curto, lembrando que depois das eleições ela terá que ser outra.
A Comissão do Ambiente, quando for criada, tem um prazo de validade muito curto. O caso municipal vai acabar. Há eleições, será outra. E, portanto, não esperemos que haja uma Comissão Municipal de Ambiente que faça muita coisa no pouco período que tem. E, portanto, há é que, efetivamente, tentar assentar claramente no que é que se quer da Comissão Municipal de Ambiente. E das duas, uma, já ouvi aqui dizer que forçosamente terá de ter pessoas do exterior. Eu não me oponho a que tenha, mas não chamemos, não digamos que os membros da Assembleia não são capazes, a Assembleia não é capaz de ter um grupo capaz de trabalhar na questão do ambiente. Porque não são técnicos. A Comissão de Saúde vai ser muito política, levantar os problemas e ter meios para levantar os problemas e, por outro lado, colaborar com o Executivo na solução deles. Eu acho que é isso que se procura. Não vai-se procurar uma Comissão de Saúde que tenha técnicos para resolver problemas. Não é isso que se quer. Não é isso que se quer. Esses técnicos têm que fazer parte das estruturas ou de empresas que se contratem para apoiar, ou da Câmara Municipal, ou até do Estado. Agora, a questão toda é haver alguém com essas responsabilidades preocupado em fazer o levantamento das situações. Por muito mérito que o Américo tenha, que tem quando se preocupa com as situações, tudo isso. Agora, temos de ter um órgão político capaz de dar andamento às situações. Já que, efetivamente, na Câmara já percebemos que os órgãos municipais não temos, se calhar, na estrutura do município, ninguém ligado tecnicamente a essa área que possa dar uma grande ajuda nessa matéria. Portanto, quando se cria uma Comissão Municipal de Ambiente, é uma comissão de âmbito político.
Posições a ter em conta hoje no decorrer da Assembleia Municipal temática sobre ambiente, posições assumidas pelos diferentes vereadores na Câmara de Tomar. Em relação às duas Assembleias Municipais, e como habitualmente, a ERTE fará a transmissão dos trabalhos no site radioertes.pt por áudio e também em vídeo.
Rádio ERTE, a primeira a informar.
A candidatura de Luís Boavida à presidência da Câmara Municipal de Tomar vai ser apresentada oficialmente neste sábado, pelas 15 horas, na Biblioteca António Cartaz da Fonseca. Sobre o lema Acreditar em Tomar, os sociais-democratas vão então dar a conhecer as apostas para as eleições autárquicas que terão lugar neste ano, possivelmente em outubro, sendo que, para além de Luís Boavida, há a reter ainda a do nome de João Terreiro, que será o cabeça de lista à Assembleia Municipal. O diretor de campanha é Tiago Carrão, líder da Distrital da JTSD e deputado municipal em Tomar. Está confirmada também nesta apresentação a presença do líder da bancada parlamentar do PSD, Luís Montenegro, entre outros dirigentes e autarcas. A sessão é aberta a todos os interessados.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Centro de Ciência Viva do Alviela, em Alcanena, recebeu nesta quinta-feira a sessão de apresentação dos circuitos Ciência Viva. A iniciativa apoia-se num cartão que dá acesso aos 20 centros de ciência viva do país em condições privilegiadas. Também um guia, um site, no caso circuitosciênciaviva.pt, e uma aplicação sobre todo este projeto lançado pela Rede Nacional de Centros de Ciência Viva e pelo Centro do Alviela. Fernanda Cesseira, autarca de Alcanena, dava então conta do projeto de promoção turística e que conta com o envolvimento de vários parceiros.
Circuitos Ciência Viva integram, englobam os 20 centros de ciência viva do nosso país. E foi possível também atrair um conjunto de entidades, de parceiros, quer na área da visitação cultural, natural, promovendo o património natural, promovendo o património cultural, mas também na área da restauração, promovendo a gastronomia e também na área da hotelaria, do alojamento. É uma forma, por isso, de promover o turismo. E falamos de tantas formas de turismo que podemos estar aqui também a falar do turismo ligado à ciência. Um turismo científico, um turismo ligado a todos estes circuitos, apadrinhados pela Agência Nacional para a Promoção da Cultura Científica, localizada no tão conhecido Pavilhão do Conhecimento, local por excelência onde se vive, onde se respira a ciência. E essa mais-valia desta escala e desta dimensão nacional traz maior relevância e também maior possibilidade de sucesso a todo este processo. Envolve outros parceiros, nomeadamente a CP, para promover a circulação, a mobilidade. Tem também a Vodafone, porque, conforme o projeto diz, estamos perante um cartão, uma APP, um guia, e por isso temos também a Galp. A Galp, portanto, é uma forma de promover, ter os parceiros para promover a mobilidade em todo este projeto.
O cartão, que integra o kit, contempla dois adultos ou um casal com filhos, com custo de 50 euros e dá acesso gratuito aos centros durante um ano e descontos variados em uma centena de espaços, incluindo hotéis e restaurantes, mas também, como ouvimos nos comboios da CP, descontos na Galp e na SATA. Como explicava também na altura Paula Rubalo, responsável pelo Centro de Ciência Viva do Alviela.
Como é que nós podemos descobrir Portugal com os circuitos de Ciência Viva? Durante um ano, podemos ter entrada gratuita nos mais de 20 centros existentes na rede, às vezes quiserem. Se quiserem vir 365 dias ao Centro de Ciência Viva do Alviela, podem vir, não pagam mais por isso. Se quiserem ir mais de 70 vezes ao Pavilhão do Conhecimento, podem ir, não pagam mais por isso. E assim sucessivamente para todos os centros da rede. Temos descontos em mais de 100 espaços de ciência e cultura. Temos descontos na Galp, na CP e na SATA para uma viagem mais acessível para todos os que visitam os centros de Ciência Viva e temos vantagens em mais de 200 parceiros de alimentação e alojamento para termos uma experiência completa. Se vamos para fora, queremos ter acesso à alimentação e temos que descansar também de vez em quando, não é? Portanto, o alojamento e a restauração aqui fazem todo o sentido. Portanto, temos aqui um cartão que dá para dois adultos ou então um casal com os seus filhos menores até aos 17 anos. Podem utilizar durante um ano as vezes que quiserem, nunca se esgotando. Podem voltar ao mesmo restaurante, se forem fãs, todos os dias que quiserem, com o cartão Ciência Viva, está bem? Portanto, um cartão que traz imensas vantagens a quem o adquire. Temos um guia, que vem com este cartão. Este guia traz também um caderninho, um bloquinho com notinhas, para nós podermos ter as nossas notinhas de campo, não é? Registarmos os momentos que gostamos mais. Para quem gosta de fazer desenho, pode também dedicar-se a fazer aqui uns sketches, não é? Das coisas que vão encontrando pelo caminho. Temos um site, temos uma app, uma app, uma aplicação, para ter um acesso mais cómodo no local. E temos também mapas em grande formato, em formato A3, que podemos utilizar.
Centro de Ciência Viva do Alviela, num processo associado também aos restantes centros de ciência viva do país, agora com novas valências que permitem uma visita mais facilitada por parte das famílias a estes centros de ciência viva. Recordar que são 20 em todo o país.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município do Sardual vai inaugurar-se neste sábado, pelas 15 horas, no Jardim da Tapada da Torre, um monumento de homenagem aos combatentes do Conselho de Sardual. Um monumento em causa, concebido e construído pelos serviços da autarquia sardualense, reveste-se de especial significado para o município e pretende assim homenagear todos os combatentes do Conselho que, ao serviço da pátria, estiveram ou venham a estar presentes nos diversos teatros de operações militares onde Portugal participou ou venha a participar. Para a inauguração deste monumento, o município do Sardual conta com o apoio da Liga dos Combatentes e também do Exército Português. Após a cerimónia, irá decorrer uma visita à exposição Primeira Grande Guerra, 100 anos depois que se encontra patente, também no Centro Cultural Gil Vicente. E vamos para o fecho das notícias, como sempre, com a habitual nota do dia, hoje em antena, José Rogério.
Nas últimas três semanas, decorreram na Biblioteca Municipal de Tomara três importantes conferências organizadas pelas paróquias da nossa cidade, visando debater os desafios das famílias à luz do documento papal intitulado Alegria do Amor. Este documento aborda temas tão atuais e complexos para os católicos e não católicos, como, por exemplo, as uniões de facto e de pessoas do mesmo sexo, os problemas do divórcio e da ruptura no matrimónio, os casais em segunda ou terceira união com filhos, os dramas dos excluídos da Igreja e da comunidade, entre outros. Na verdade, o documento do Papa é uma proposta para as famílias aprofundarem os laços amorosos, para os jovens apreciarem os dons do matrimónio e da família e para todos mantermos uma vida repleta de generosidade, de compromisso, de fidelidade e de tolerância, quando afinal sentimos que todas estas qualidades começam a escassear nas sociedades modernas. Mas, como sublinharam os conferencistas, os desafios colocados pelo Papa obrigam os membros da Igreja a acompanharem as famílias e os seus elementos, a conhecerem os problemas mais complicados das paróquias e a encontrarem para eles as soluções mais simples, e a integrarem na vida da Igreja e da comunidade todos os seus elementos, sobretudo os mais frágeis, pois não temos o direito de os julgar nem condenar por quaisquer razões. Depois, os conferencistas também admitiram, na linha de pensamento do Papa, que perante a complexidade dos problemas atuais das famílias e das comunidades, será possível, em cada país ou região, encontrar respostas mais ajustadas aos dilemas e sofrimentos humanos, de acordo com as culturas, as tradições, as normas e os desafios locais. Em resumo, estas conferências foram importantes momentos de formação, de reflexão e de debate em torno de um documento papal que é aberto, concreto e proponente e que pretende abrir novos caminhos e novas oportunidades para todos os cidadãos, devendo, por isso, continuar a replicar-se nos planos regional e nacional.
Nota do dia com José Rogério no fecho das notícias. Regressamos aqui à Antena da ERTS quando forem 15 horas. Tenha uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.